Marcos 4, de 21 até o 25. E Jesus disse: quem traz uma candeia para ser colocado debaixo de uma vasilha ou debaixo de uma cama? Acaso não a coloca num lugar apropriado? Porque nada há oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considerem atentamente o que vocês estão ouvindo. Continuou ele: com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais, lhe será dado. De quem não tiver, até o que tem, lhe será tirado. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós nos entregamos nas tuas mãos e clamamos que o teu Santo Espírito fale conosco nesta noite. Eu peço no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Título da mensagem hoje: candeia. Candeia. Tem um samba aí que fala candeia, né? Tem, mas também não importa. O Marcão deve saber qual é o negócio de samba aí, né? Mas tudo bem, não é o caso. Irmãos, o que é candeia? A candeia, na época de Jesus, nos tempos de Jesus, era uma lâmpada, uma lamparina. Lamparina alguns aqui até chegaram a usar. Quem morou no sítio aí sabe como é que é lamparina. Um recipiente onde eles colocavam o óleo. Aqui a gente coloca querosene, que é um tipo de óleo também, né? E aí colocava um pavio e acendia aquele querosene, que fazia uma fumaça preta, ou faz até, né? Deixava a casa do peão tudo preta. Era uma loucura. Já pensou hoje em dia nessas casas, dessas mulherzinhas tudo enjoadas, que gostam tudo bonitinho assim, iluminar lá com a lamparina, e ia ficar doida, né? Mas, naquela época, era a luz que iluminava. Era o recurso deles da época. Hoje nós temos lâmpada incandescente, nós temos lâmpada fluorescente, temos lâmpada de tudo quanto é jeito. Candeia significa lâmpada. Lâmpada, sinônimo de luz. Jesus disse em João capítulo 9, versículo 5: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E depois ele veio a dizer: mas agora vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. E eu gostaria de falar hoje, diga: eu sou a luz do mundo. Profetiza na tua vida, irmãos. Profetiza mesmo, irmão. Você sabe o que é luz do mundo? Luz do mundo é coisa forte. É coisa grande. Não é luzinha, não. Essa luzinha aqui é a luzinha do mundo? Não é que essa luzinha aqui é merreca. O que é a luz do mundo hoje, irmãos? É o sol. O sol é a luz do mundo. É coisa grande, irmãos. Você não é coisa pequena, não. Você é coisa grande. Não deixe o diabo trazer essa mensagem em você, que você é pobre, que você é miserável, que você não pode nada, que você não consegue, que você é feio, que você é narizudo, que você é careca, que você é gordo, não interessa. Eu sou a luz do mundo, Jesus falou. E eu acredito em Jesus. Em quem que você acredita? Irmãos, às vezes você não acredita na palavra de Deus e dá crédito para a voz do capeta. Então, nós temos que dar crédito para aquele que diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos que dar crédito para a verdade e não para a mentira. O diabo é mentiroso, ele vem e fala que você não presta para nada. Quantas pessoas... hoje em dia, o mal que está assolando a humanidade, o que que é? Depressão. O que é depressão? Tristeza profunda ao ponto da pessoa querer ficar sozinho, se isolar num quarto escuro e querer até tirar a própria vida. Porque o diabo consegue convencer a pessoa de que você não é nada, você é um miserável, você é um coitadinho, você não presta para nada, você não tem valor, você não presta. Quem falou para você? Quem falou, capeta? Quem falou? Jesus falou que eu sou a luz do mundo. Ô, louco! Eu não sou pouca porcaria, não, irmãos. Eu tenho um grande valor. Você tem um grande valor. Bate no peito e diga: eu tenho um grande valor. Porque Jesus falou que a tua alma vale mais que o mundo inteiro. Amém, irmãos? E eu gostaria de falar com vocês nessa noite sobre a função da candeia, a posição da candeia, a manifestação da candeia, a condição para a manifestação da candeia e a medida da candeia. Eu creio que até umas 10:15 a gente consegue. Amém? O amém não saiu tão convicto. Então nós vamos melhorar esse tempo, tá bom? Irmãos, qual é a função da candeia? Iluminar. Você é luz, você tem que iluminar o mundo. Onde você anda, não interessa se é no serviço, não interessa se é na escola, não interessa se é na igreja. Tem gente que sabe ser luz da igreja. Aqui é uma iluminação de não sei quantos mil watts. Claro, no meio do monte de lâmpada, uma não faz diferença. Você vai no estádio do Mujimirim, tem uns refletores lá. Eu não sei quantas lâmpadas tem cada jogo de refletor lá. Deve ter o quê, umas 50, 100 lâmpadas, sei lá. Não sei. Aumenta meu retorno, Luiz, porque eu não me escuto, eu penso que eles não estão me escutando também. Vocês estão me escutando aí, irmãos? Estão mesmo? Vocês estão bom de ouvido, hein? Eu estava falando. Obrigado, Jesus. Maneira aí. Ó. Oh. Tem um conjunto de refletores lá no estado do Mogi, está acontecendo um jogo. Ilumina o campo que fica um dia. Mas, se queimar uma lá no meio, ninguém percebe. Continua iluminando. Porque está no meio de muitas lâmpadas. Aqui na igreja é fácil você ser santo. Aqui na igreja você não bebe. Aqui na igreja você não fuma. Aqui na igreja você não adultera. Aqui na igreja você não mata. Só tem um pecadinho que você faz aqui na igreja.
Fofoca.
Esse, nem a igreja segura você. Ah, mas... Ó, se bobear, leva pro cantinho e fofoca. Então, irmãos, aqui é fácil. Nós temos que ser a luz do mundo, porque Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Amém? E a luz é para iluminar. Por que iluminar? Porque quando estamos em trevas, o que acontece? Na escuridão. Está chovendo aí? Liga não. Ah, o teclado ali, hein? Tem goteira aqui. Tem igrejas que a pessoa pega e molha o pauzinho assim, você já viu isso ou não? E joga água em cima do povo e o povo gosta. Aí outro dia eu vi na televisão, tem um lá que molha a brocha no balde. E o povo gosta. Se alegre com as gotinhas na cabeça, irmão. Louve a Deus. Luz, a luz que ilumina todo o meu caminho. Você já andou de noite num carro com os faróis queimados na estrada? É desesperador. É desesperador porque você não pode desenvolver velocidade. Você tem que ir devagarzinho. Você vai desenvolver um pouquinho mais de velocidade, sabe o que acontece? Você sai da pista, você atravessa do outro lado. É uma loucura. A luz faz a diferença. Pergunto eu, você tem feito a diferença? A luz impede quem está do teu lado de errar, porque você ilumina a vida da pessoa que está do seu lado. Nós temos que iluminar, irmãos. Nós temos que refletir a luz de Deus que está em nós. Amém? E muitas vezes nós fazemos a pessoa que está do nosso lado errar. Que tipo de luz é essa? Que tipo de luz é essa? Você, em vez de impedir a pessoa que está ao teu lado de errar, às vezes nós induzimos a pessoa que está ao nosso lado ao erro. Que tipo de luz é essa? Que luz horrível, irmãos. Não é para isso que Deus nos chamou, não. Deus nos chamou para sermos luz. E a função da candeia é iluminar. A função da candeia é clarear. A função da candeia, a função da luz, é verdadeiramente se alegrar de estar na luz. Se porventura a energia acabasse nesse exato momento, algumas mulheres gritariam. Eu não sei porquê, mulher grita, né? Que outras crianças chorariam. E alguns homens, para tentar socorrer, tiraria o isqueiro do bolso. Aí sempre tem um engraçadinho que fala, por isso que é bom ter um que fuma no nosso meio. Irmãos, é horrível as trevas. Eu não gosto de escuro. Trevas para mim não dá. Deus fez a noite para dormir. Eu, quando dá meia-noite, irmãos, eu já fico chato. Eu quero dormir. Tem gente que gosta da noite e dorme de dia. Não, Deus fez o dia para ficar acordado e a noite para dormir. Amém? Tem gente que inverte. Gosta de ficar acordado durante a noite. Não, a noite não foi feita para ficar acordado. A noite foi feita para dormir. A não ser quando tem vigília de oração. Aí as pessoas pegam isso que a gente fala aqui na vigília de oração. Falam, eu não fui na vigília porque o pastor falou que a noite é para dormir. Não torce, hein? Então, irmãos, o negócio é o seguinte. Deus, Jesus, está nos comparando à candeia. Enquanto ele esteve na terra, Jesus fez uma grande diferença. Por quê? Ele passava onde o povo estava com fome, ele saciava a fome do povão. Ele passava onde estavam os enfermos, ele curava os enfermos. Ele passava onde as pessoas estavam endemoniadas, ele libertava as pessoas, expulsava os demônios. Onde Jesus passava, ele fazia a diferença. Porque ele falou, enquanto estou na terra, eu sou a luz do mundo. Mas agora, vós sois a luz do mundo. Pergunto eu, você tem feito a diferença? Será que as pessoas realmente gostam de estar ao teu lado? Será que você tem inspirado segurança, paz, tranquilidade, alegria? É muito comum a pessoa falar assim, aquele cara é um crente chato pra caramba, hein? Quando ele entra por essa porta, eu tô saindo por essa. Já viram o crente chato? Conhece? Como tem crente chato, irmãos? Acho que o que mais tem é crente chato. Deus do céu. Tem crente que aceita Jesus e quer converter o outro de qualquer maneira. Ele foi difícil para aceitar. Foi difícil para entender a mensagem. Precisou falar. Quanta oração, quanto jejum para a pessoa se converter. Agora ele se converte, ele quer que o outro aceita na base do dia para o outro. Não é assim, irmão. Nós temos que ser luz. Ó, irradia Cristo que vive em você e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Amém? Então, irmãos, a função da candeia é iluminar. Pergunto eu, você tem iluminado? Será que tem? Às vezes pessoas afastam da igreja, a gente vai visitar, e as pessoas dizem, eu não estou indo mais porque fulano falou não sei o quê, cicrano falou não sei o quê, inventaram isso, não sei o quê, pepepé, papapá, que tipo de luz? Jesus falou assim, ai daqueles que vieram, como é que é? Ai daqueles por quem vieram um escândalo a um dos meus pequeninos. Melhor lhes fora que amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse no meio do mar. Está escrito ou não está? Se for para servir de escândalo para alguém, irmão, pega uma pedra de moinho, uma pedra tamanho de esculpto aqui, ó, grandona. Amarra no pescoço, pega o barquinho, vai lá e joga no mar. Pronto. É melhor, está escrito na Bíblia, irmão, do que fazer um filhinho de Jesus se desviar dos caminhos. Está escrito. Então, veja bem, a função da luz é iluminar, é dar alegria. Como nós somos felizes com a energia, irmãos. Como a luz nos traz. Como é gostoso a luz. Como é prazeroso. Essa tem que ser a nossa função. Deus te chamou para ser luz. Amém? Diga, eu recebo. Ah, não ouvi nada. Diga, eu recebo. Tem que falar alto por causa da chuva, irmãos. Eu estou com a garganta até seco aqui, com o microfone gritando aqui para vocês escutar. Eu não ouço vocês. Diga, eu recebo, irmãos. Ah, agora eu ouvi. Glória a Deus. Segunda coisa, a posição. Você tem que ter uma posição. A pastora parece até que sabia o que eu tinha falado aqui quando ela ministrou a oração em cima de vocês. O texto que nós lemos, o ventilador virou a folha aqui, quer ver? Diz assim: vem porventura a candeia para colocar debaixo do alqueire ou debaixo da cama? É para colocar debaixo? Não, mas é para colocar em cima, para colocar em lugar de destaque. A luz está no chão aqui, irmãos? As lâmpadas estão no chão? Estão no lugar de destaque. Qualquer um aqui pode ver qualquer lâmpada, amém? Irmãos, a nossa posição é uma posição de privilégio. Deus nos chamou para ser luz, para estar por cima e não por baixo. Por baixo é pisado. Quem tem que ficar por baixo é o capeta, irmãos. Amém? A posição que Deus colocou para nós é em cima, ó. Não é debaixo da cama. Não é debaixo do quarto escuro. Jesus falou assim, que nós não somos cauda, nós somos cabeça. A cabeça está em cima. A cauda está embaixo. Nós somos cabeça e não cauda. A posição da candeia, irmãos, é posição digna de honra. Deus quer colocar você em posição digna de honra, irmãos. Posição de privilégio. Esse é o seu lugar. Não se acomode em ficar por baixo. Nós não temos que ficar por baixo, irmão. Nós temos que ficar por cima. Amém? Porque a posição da candeia, o local da candeia é em cima e não embaixo. Porque quando ficamos por baixo, sabe o que acontece? A nossa luz não reflete. A nossa luz, ninguém vê. Se essas lâmpadas estivessem colocadas no chão, com os bancos aqui, aqui estaria seguramente uma penumbra. Não estaria tão clarinho como está. Então, irmãos, veja bem. O lugar que Deus tem para você é lugar alto, não é lugar baixo. É posição de destaque, não é posição baixa. A candeia não se acende para colocar debaixo da cama, não se acende para colocar no chão, mas se acende para colocar no alto. E Deus quer colocar você em lugares altos. Deus quer colocar você em lugar alto na sua empresa. Deus quer colocar você em lugar alto no seu trabalho, no seu estudo, na sua casa. Onde quer que você esteja, você vai ser uma pessoa que vai ser olhada, admirada, respeitada, porque você é luz. E Jesus te colocou lá em cima. Amém? A candeia não é colocada embaixo. A candeia é colocada em cima. Então, só aí, irmãos, nós já vemos que tem duas coisas extremamente importantes. A nossa função como luz. Jesus falou assim, você é luz. Agora, você tem que dar conta do recado. E ele falou assim, a posição sua é em cima. É mais ou menos como num time de futebol. Futebol, eu gosto de futebol porque é o único negócio que não dá briga. Quando vai falar de futebol, não tem problema. É uma beleza. Agora é o seguinte. Quando o técnico chega e fala assim, meu filho, a tua função é ficar na frente e fazer gol. Você tem que fazer o quê? Ficar na frente e fazer gol. E se você fala assim, não, eu estou achando que é melhor jogar na retranca, eu vou ficar lá atrás. E o técnico fica gritando lá. Aquelas palavras doces que eles falam, né? No campo de futebol. Misericórdia, mas é para jogar na frente. E a pessoa fala, não, mas eu vou jogar atrás. O que o técnico faz? Tira. É o que acontece com nós, irmãos. Deus manda você ser luz. E se você não é luz, ele tira você. Deus manda você ocupar um lugar de honra, de dignidade, de superior. Se você não vai para o seu lugar, você é tirado. Sabia disso? Então, irmãos, está na hora de nós tomarmos uma postura diferenciada a partir desta noite. Hoje, nós vamos sair daqui conscientes de que Jesus deixou essa parábola para que nós acordássemos para a vida. Chega da história, não sou ninguém, não sou... Eu sou fraco. Creio de galinha angola não dá certo. Tô fraco. A galinha angola assim, né? Tô fraco. Aí você bate o pé, ela sai correndo. Tô fraco. Tem crente que é assim, irmãos. O diabo bate o pé e sai correndo falando que tá fraco. Eu não estou fraco porque eu sou forte. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Em Cristo eu posso todas as coisas, porque eu sou luz. E aqui diz o texto que nós vemos que a luz prevalece sobre as trevas. Se vem trevas por cima de mim, ela vai sair correndo porque eu sou luz. Nunca na história, na ciência ou em qualquer outra coisa, você viu uma experiência onde as trevas prevaleceu a luz. Nunca. E nem vai ver. Porque a Bíblia diz que a luz prevalece sobre as trevas. Isso está escrito em 1 João 1, 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Nunca as trevas vão prevalecer com você se você estiver em Jesus. Se você tiver o Espírito Santo de Deus, revestido do Espírito Santo de Deus, você vai brilhar. E as trevas, elas vão nem chegar perto, porque você pode. Amém, irmãos? Então, toma posse disso aqui, irmãos. Toma posse. Eu sou luz. Mas vem trevas do jeito que vem, não chega nem perto, irmãos. Olha, se você abrir aqui e olhar lá para o pasto, está escuro agora. A luz vai até lá no meio do pasto. Dali para lá que está a escuridão. E não tem jeito da escuridão avançar para cá, irmão. Só existe um jeito. Sabe o quê? Se a luz apagar. Quando a tua luz apaga ou fraqueja, é a hora que as trevas montam em cima de você. Sabia disso? Como é que fraqueja? Aquelas pessoas que falam assim, eu estou frio espiritualmente. Já viu? Ai, estou meio desviado, pastor. Eu desviei. Estou frio. Esfria que você vai ver o que acontece. Esfria que as trevas vêm por cima de você e te derruba. Te derruba. Porque o inimigo, ele é sujo, o inimigo é covarde, o inimigo, ele é realmente sem escrúpulo. E ele não tem piedade. Ele vem e te derruba. Então, permaneça com a sua luz acesa, que o inimigo nunca vai chegar perto de você. Ele vai ficar ao redor. A Bíblia fala que ele anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não vai te tocar, porque a luz prevalece sobre as trevas. Outra coisa, a manifestação. Jesus diz que nada está encoberto senão para vir a luz. Irmãos, como é que vamos manifestar isso? Manifestar. Nada está encoberto senão para vir a luz. Como é que a sua luz vai manifestar? Vai acender, você vai ligar na tomada? Vai pôr o dedo na tomada, você vai ver o que acontece. Aí que as trevas vai vir mesmo, você vai ficar preto lá, vai morrer eletrocutado. Como é que essa luz vai resplandecer? Como? Como? Irmãos, existe uma forma da luz resplandecer na nossa vida. E é aí que você agora precisa prestar atenção. Presta atenção, irmãos. Presta atenção. Vamos fazer o teste agora. Vê se a lâmpada está boa aí. Será que a sua lâmpada está boa? Será que ela está ligada na energia? Será que você realmente está resplandecendo? Porque aceitar pela fé e dizer assim, eu recebo, Senhor, eu sou uma luz. Não, Senhor, eu sou mais que uma luz, eu sou um holofote. Tem gente que já quer usar. Amém, glória a Deus pela tua ousadia. Seja assim, um holofote. Eu recebo ser colocado numa posição de destaque, Senhor. Eu quero ficar o mais alto de todos para que eu possa iluminar não só as trevas, mas eu quero até iluminar as outras luzinhas que estão por aí. Amém, glória a Deus. Mas como é que nós vamos agora nos certificar de que isso está sendo uma realidade na tua vida? Será que isso está sendo uma realidade? A pastora ministrou aqui com muita propriedade, eu senti a presença de Deus na hora que ela estava falando, irmãos. Tem muita gente que vai na igreja, ouve, mas a vida é a mesma porcaria. Não sai daquele marasmo. É um enrosco. Está mais perdido que mosquito na teia de aranha. Você viu mosquito quando enrosca na teia de aranha? Mais que ele tenta sair, mais que ele se enrosca. Porque a aranha, ela come mosquito, então ela já faz a teinha do jeitinho lá. Ele nem vê, o bobão vai. A hora que ele viu, ele roscou. Aí quanto mais ele se bate, mais ele se enrola na teia de aranha. Tem muitas pessoas que vão à igreja, carregam o título de cristão, têm o crachá da igreja, sou membro há 20 anos, pensando que é a mesma coisa de que quando vai comprar com cheque, fala, faz quanto tempo que você é correntista? Se for correntista novo, nem vou aceitar seu cheque, porque correntista novo é tudo furado. Só sou menininho novo, né? Mas velho com conta nova é fria. Ninguém dá crédito, né? O velho tem que ter conta velha. Tem gente que pega a carteirinha de crente. Olha aqui na carteirinha. Sou membro da igreja. Irmãos, isso não representa nada. Não é você ser membro de uma igreja ou de outra igreja que vai fazer você fazer parte do arrebatamento quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Não é você ser membro de uma igreja ou de outra igreja que o dia que Jesus te chamar para prestar conta lá que vai dar direito você entrar no céu. Mas a pastora falou um versículo aqui, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o reino de Deus. Quando você chegar lá, a primeira coisa que Deus vai querer saber é se a sua luz estava brilhando ou não. Será que a tua luz está brilhando? A manifestação da candeia é conhecida pelos frutos que damos. Pelos frutos. Fruto que damos? Aí você fala, poxa, eu estou bem, porque a semana passada eu dei meia dúzia de banana para o meu vizinho. Não é isso, não. Não é isso, não. Fruto do Espírito. Pergunto eu, você tem produzido fruto do Espírito? Se é o Espírito Santo que habita dentro de você, você tem que produzir o fruto do Espírito. Você tem produzido o fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte. Mas o fruto do Espírito é, o primeiro qualquer, irmãos, amor. Você tem produzido amor? Você tem demonstrado amor? Será que você realmente tem amado? Amar quem te ama? Que virtude há nisso? Jesus falou. Isso é fácil. Eu quero ver você amar aquele que te persegue, aquele que fala mal de você, aquele que calunia você, aquele que inventa mentira de você. É esse que você tem que amar. Mas esse é difícil. Mas isso é amor. Porque se Jesus fosse morrer só pelos bonzinhos, nós estávamos aflitos. É verdade ou não, irmãos? Se Jesus fosse morrer na cruz só pelos bonzinhos, pelos perfeitos, não ia ter nenhum, porque a Bíblia diz que não tem nenhum perfeito na terra. O fruto do Espírito é amor. Será que você tem vivido o amor? O amor lá em Coríntios diz que é paciente, é bondoso, não se irrita, não suspeita mal, não arde em ciúmes. É uma maridada ciumenta hoje em dia? Casa com mulher bonita, fica com ciúmes. Casa com a feia. Casa com a feia. Ué, aí ninguém vai olhar para sua mulher. Claro que todo mundo olha, ela é bonita, ué. As meninas também, que é bonitinho. Que é os... sarado. Braço. Vai namorar, em vez de ver realmente a índole da pessoa, a menina chega e fala assim, quanto você tem de bíceps? Que interessa? É puro. É bomba. É bomba. É bomba que fala, né? É bomba. Parou de tomar bomba, vira pelanca. Irmãos, presta atenção. Amor é algo muito mais profundo do que você possa imaginar. Será que realmente vivemos o amor? Eu sempre tenho profetizado, essa igreja vai ficar conhecida nessa cidade pelo amor. É a forma de tratarmos, não só entre nós, mas entre todos. A turma gosta de falar mal de nós aí. Ah, aquela igreja não crê no Espírito Santo. Aquela igreja não sei o quê. Irmãos, nós vamos amar esses irmãos com todo o amor do nosso coração para eles verem que o que importa é o verdadeiro amor. Amém? É o verdadeiro amor. Eu amo. Eu amo, não tem importância. Deixe que diga, que pense, que fale. Deixe para lá, vem para cá. O que que tem? Eu não estou fazendo nada, você também. Mas vamos bater um papo assim gostoso com alguém? Vamos lá. Irmãos, fruto do Espírito. O primeiro é o amor. Segundo, alegria. Alegria. Você é feliz? Pelo amor de Deus, tem um... Hoje em dia, Tudo é motivo de tristeza. Tudo é motivo de tristeza. Qualquer coisinha que acontece, a pessoa está triste, está amargurada. Irmãos, a paz, a alegria que Deus nos dá, ninguém rouba. Ninguém rouba. Eu estou com uma filha hospitalizada faz uma semana no hospital, nem por isso deixei de ser feliz. É claro que eu estou com meus sentimentos feridos, porque minha filha está lá e estou dando todos os cuidados. Aliás, as enfermeiras pensaram até que ela era filha única, porque falou: nossa, vocês mimam demais essa menina. Pensei que só tinha ela. Falei: não, tem mais duas lá. Dão trabalho diferentes. Cada uma dá um tipo de trabalho, né? Mas isso não roubou minha alegria. Eu estou feliz, eu chego sorridente, eu brinco com as recepcionistas, brinco com todo mundo, converso. Vai roubar minha alegria porque eu sei o Deus que eu creio, irmãos. Se você sabe o Deus que você crê, o diabo não vai roubar a tua paz. E a paz é o fruto do Espírito. Alegria, paz, longanimidade. Longanimidade, sabe o que é longanimidade, irmãos? É paciência. Paciência. Mas é uma turma impaciente hoje em dia, né? Pelo amor, nem vou falar nada, né? Benignidade. Sabe o que é benignidade? Generosidade. Nós temos que ser generosos, irmãos. Você está lá na fila do banco. Se alguém furar a sua fila, o que você faz? Hã? Aí chega aquele esforgadão assim, vai só encostando assim, ó. Ou tem um só na sua frente. Aí chega um outro lá com um pacote desse tamanho. Ô, faz um favor para mim aí, ó. Paga essas contas para mim. Você fala: pô, meu. É um. O cara que estava na minha frente ia só fazer, descontar um chequinho ali, aí chegou a dar um patuá assim de conta para pagar. Você é generoso? Tem importância. Deixa aí, não tem problema, eu espero. É assim que você faz? Hã? Irmãos, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Será que realmente a luz que está em nós está sendo manifestada através do fruto que temos produzido? Tem gente que não se controla, não. Ah, na hora que incorpora, irmão, sai da frente. Tem pais que às vezes se incorporam em casa, que os filhos se encolhem tudo debaixo da cama. Sai chutando o guarda-roupa e batendo na mesa. O guarda-roupa tem nada a ver, coitadinho, tá quietinho lá, né? A mesa tem nada a ver. Pai, eu já falei dessa coisa. A vizinhança fica tudo. Pá. O poder tá caindo na casa dos crentes lá, ó. Tá caindo o poderzão lá, ó. Irmãos, mansidão, calma. Adianta ficar nervoso? Domínio próprio se controla. Se encontra, a sua luz vai estar brilhando a partir do momento que você tem controle. Ah, eu sou um descontrolado. Então nós vamos levar só você para o bairral. Se você é descontrolado, nós vamos internar você lá no bairral. Aí, né, eles vão controlar você, dar uns mansalhão no você lá. Irmãos, isso é fruto do Espírito. A verdadeira luz que resplandece hoje na terra, a luz do mundo, somos nós. E nós temos que manifestar essa luz através do fruto que nós produzimos. Amém? Se não está produzindo esses frutos, irmãos, sua luz está apagada. Está que nem aquela lá, ó. Está vendo? Olha lá aquela luz lá perto do Luiz. A última ali em cima. Está no claro, está no bolo aqui, mas está assim, ó. Apagadinha. E ela até pensa que é ela que está iluminando, porque ela está olhando de cima para baixo assim, ela pensa: eu estou iluminando, mas está apagada. Tem muita gente que pensa que está iluminando, mas está apagada. Porque não está produzindo o fruto. A luz está lá. A luz está em lugar de honra. A luz está em lugar alto. Mas a luz está apagada. Porque não está manifestando a função que ela deveria estar. Que é de irradiar luz. E iluminar. A manifestação da luz de Deus nas nossas vidas é produzir o fruto do Espírito Santo. Que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Você sabe disso, né? Ou se não, procure e marca lá na sua Bíblia, que é importante você ler isso aí todo dia. Tá bom? Meu Deus, vamos correr aqui. A condição para manifestação. Para que a luz venha manifestar-se, é necessário que a pessoa, o canal da luz, ela esteja ligada. Esteja ligado. Se não tiver ligado, não manifesta. E a nossa ligação, irmãos, é com a suprema luz, que é Jesus. Amém? Você tem que estar ligado. Como é que nós nos ligamos a Jesus? Através da oração, através da palavra de Deus, através da frequência aos cultos, porque aqui a gente ouve. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. É extremamente importante, irmãos. Toda vez que você ouvir uma mensagem no seu ouvido, não vai na igreja porque está chovendo. E lá naquela igreja chove, tem goteira pra caramba. Não esquenta a cabeça, irmãos. Rejeita em nome de Jesus. Não lê a Bíblia que está muito cansado? Rejeita em nome de Jesus. Não vá à reunião de oração? Rejeita em nome de Jesus. Porque a condição para a candeia se manifestar é a ligação. Essa luz, ela pode estar nova, o reator novo, a fiação correta, mas se ela não estiver ligada na corrente, ela não vai acender. E tem muita gente que tem tudo para ser um crente. Tem cara de crente, pinta de crente, fala que ele é crente, anda que ele é crente, gesticula que ele é crente, testemunha que ele é crente, canta que ele é crente, mas é uma luz apagada. É uma luz apagada. Está lá, fazendo volume. Não serve para absolutamente nada. Amém? Então, a manifestação para... A condição para a manifestação da candeia, da luz que somos nós, é a nossa ligação. Será que você realmente está ligado com Deus? Tem gente que chega para mim e fala assim, pastor...
Parece que Deus não liga para mim.
Quem foi que falou isso?
Ele não me ouve.
Quem foi que falou? Quem foi que falou?
Deus esqueceu.
Quem foi que falou essa besteira?
Porque eu estou vendo, tudo vai errado, não sei o quê, não sei o quê.
Mas peraí, você está ligado em Deus? Você está ligado? O fio está pendurado, liga lá, liga, se liga. Se liga. Vai lá, se liga em Deus. Você já dobrou o seu joelho, se arrependendo dos seus pecados e aceitando Jesus como seu único e suficiente Salvador, verdadeiramente? Você já fez o voto de santidade com Deus? Você já clamou a Deus a libertação pelo pecado da fofoca? Depois você fala assim, mas a luz está apagada, não está manifestando. Você não está conseguindo, você se ira com facilidade, você não tem paz, você não tem alegria, você não tem amor, você não tem humildade, você não tem nada. Mas eu sou crente, não interessa, até o diabo é crente, irmãos. O diabo crê e estremece, sabe que Deus é um só. Está escrito na Bíblia. O diabo é crente, ele crê e estremece. Tem muito crente que só crê, nem estremece. Tem muito crente que o diabo é mais crente que esse crente. Essa que é a verdade. Então, a nossa ligação com Deus, irmãos, é... a condição para a manifestação da candeia na sua vida. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? A função da candeia, iluminar. A posição da candeia, lugar alto. A manifestação da candeia, pela produção dos frutos do Espírito na nossa vida. E a condição para a manifestação da candeia é a nossa ligação com Deus. Você está entendendo? Para encerrar a mensagem, a medida da candeia. A densidade. Você sabe que existe luz de 20 velas? 50, 40, 100, 150, 500, 1000 e por aí afora. Amém? Quantas velas és tu? Que luz é a sua? Lá no terreno deixa uma luz ligada direto lá. Aceso. Para as pessoas pensarem que tem gente lá. Todo mundo sabe que não tem, que todo mundo larga a luz acesa e pensar que tem gente. Isso aí também não engana ninguém, né? Mas eu comprei uma luzinha, sabe de quantas velas? 7. Que não gasta energia. 7 não gasta energia, mas também não ilumina nada. Mas é de 7. Mas no portão eu coloquei uma outra luz lá. Sabe de quantas velas? 500. Aí já falaram, deixa essa cinturão, essa gasta muita energia. Ô louco. 500. Então existe de 7, existe de 500. A de 500 ilumina com a beleza. Quando você acende, ilumina com a maravilha. 500 velas da lâmpada. A de 7 não ilumina nada. A pergunta minha é a seguinte: quantas velas és tu, irmão?
primeira pergunta, será que você está aceso mesmo? Será que você está aceso? Se está aceso, qual é a densidade da luminosidade que você está irradiando? Como saber a medida da candeia? Com que intensidade nós queremos ver a manifestação do brilho da glória de Deus nas nossas vidas? Irmãos, qual é a intensidade da luz de Deus refletindo na sua vida? Eu não sei quantos watts tem aquela luz no estado do Mogi, não. Uma coisa eu sei, quando eles acendem aquela luz, a cidade inteira vê aquela luz. Mas quando eu acendo a luz do terreno, você precisa chegar bem pertinho dela para ver que está aceso. As luzes estão acesas. Mas existe uma diferença na intensidade, na capacidade, no poder. Tem gente que fala assim, mas aquele crente é mais poderoso que eu. Já viu isso aí ou não? Aquele crente, quando o demoniado chega, ele vai por cima e expulsa. Eu, quando o demoniado aparece lá, eu saio correndo. Tem medo. Já pensou, se pega em mim, ô louco, meu. O bicho vira os olhos, torce a mão, fala grosso. Ah, não quero nem saber. Vixe. É porque a gente está com medo. A Bíblia fala que as trevas não prevalecem sobre as luzes, não. Se você é luz mesmo, se você é uma luz com uma intensidade forte, não se preocupe que o diabo não vai te pegar. Não vai. Ele pega a luzinha apagada. Que intensidade é a sua luz, irmão? Se é que está acesa? Se não for acesa, vai acender hoje em nome de Jesus. Amém? Você vai sair daqui iluminando. A gente vai fazer vigília, irmãos. Nós vamos fazer uma vigília uma vez lá no sítio da Silvia. E aí eu estava orando. E eu estava sentado assim. Como é? É indinho que chama? Sentado assim? Perna de índio. E eu estava orando. Orando, clamando a Deus, buscando. De repente, irmãos, no meio da minha perna, assim, os matinhos, os galinhos, tudo que estava lá no meio, acendeu. Ficou que nem a lâmpada fluorescente, assim, irmãos. Pegava aquele galinho assim e iluminava para lá e para cá, assim. Quem estava na vigília viu. Iluminava. Como iluminava, irmãos? Aí a pessoa fala assim, mas qual é esse mistério? Eu não quero saber lá qual é o mistério, irmão. Eu sei que eu estava orando e acendeu debaixo de mim lá, irmãos. O mato ficou aceso. Ficou aceso debaixo de mim. Aí a pastora chegou perto de mim, na hora que ela viu, ela gritou pro resto do povo, pessoal, vem ver debaixo do pastor aqui. Está acendendo. Eu amo mulher, que mulher é uma benção, irmãos. Elas, da mesma forma que elas fazem esse tipo de coisa, elas anunciam o evangelho mesmo, né? Já veio todo mundo por cima de mim, quase me jogar no lago lá embaixo. Foi de cabeça em cima do negócio. E continuou aceso o negócio lá. Aquela regiãozinha onde eu estava sentado, continuou aceso, irmãos. E estava bem aceso, parecia pedacinho de lâmpada fluorescente. Você pegava assim, era folha seca, mas estava acesa. Que você via, ficava até transparente, tão clara. Quem explica esse negócio? Eu não sei como é que explica isso aí, também não quero explicar, irmãos. Uma coisa eu sei, Deus faz, como é que é, traz à existência aquilo que não existe. Não tem explicação, também não quero explicação. Uma coisa eu sei, você vai sair aceso daqui hoje. Amém? Se você quiser, se você permitir que aquele Espírito Santo que foi derramado sobre a tua vida realmente faça efeito. Porque a condição para a manifestação da candeia é a nossa ligação. Você está ligado ou não? Está ligado? Se está ligado, amém. Agora, qual é a medida? Você vai sair com a lampadinha fraquinha? Lampadinha. Primeira vigília que nós vamos fazer lá no terreno, falamos para cada pessoa levar uma lanterna. Teve uns que levaram uns holofotes desse tamanho. Oh, iluminava. Teve uns que levaram da 199. A lampadinha, mas não iluminava nem a própria lanterna. Teve uns que nem acendia. A pessoa ficou batendo na lanterna a vigília inteira para ela tentar acender. Pegava a lanterna e ainda saiu do espírito reclamando. E isso que dá, comprar na loja 99. Essa porcaria, em vez de estar orando lá, e, né? Porque o objetivo foi a primeira vigília. Todo mundo levou lanterna, não tinha energia elétrica lá ainda. Então, irmãos, é assim que funciona. É assim. Às vezes a sua vida está apagada e você está se automartirizando para que a luz de Cristo acenda em você. E não é assim. A condição é produzir o fruto do Espírito. E a intensidade, eu vou falar aqui agora, para terminar a mensagem. Para terminar.
Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 33:3, invoca-me e te responderei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, a intensidade da tua luz é na proporção da tua busca. O quanto você tem buscado. Quanto mais você buscar, mais a sua luz vai brilhar. Quanto mais você buscar, o quanto você tem buscado. Tem gente que se conforma com o cultinho de domingo, tá bom demais, vai ficar com a luzinha fraca. Irmãos, o quanto mais você buscar, mais a tua luz vai brilhar. Amém? Buscar de todo o teu coração, irmãos. Porque Deus tem coisas grandes e ocultas que você não sabe. Agora, se você buscar de todo o teu coração, Ele vai te responder e vai te anunciar essas coisas. E você vai sair daqui sabendo. Amém? Então, a medida, a intensidade da nossa luz é conforme a nossa busca. Tem crentes domingueiros. Tem crentes que gostam de vir só de sábado. Tem uns que vêm cada 15 dias. Tem uns que vêm só de quarta. Irmãos, não estou dizendo que vir à igreja é o que vai pesar na intensidade da tua luz, mas é a tua busca. E a gente vem aqui porque para buscar Deus, né? Ou você vem aqui fazer outra coisa? Você vem aqui falar da vida dos outros? Não devia ter vindo então. Devia ter ficado em casa. A gente vem aqui para buscar a Deus. Agora, você tem que buscar a Deus quando? Cedo. De manhã, na hora do almoço, à tarde, ao anoitecer, à noite, na madrugada, a cada instante. Busca Deus. Quanto mais você busca. É que nem aquele geradorzinho que põe na roda da bicicleta. Vocês já viram isso, irmãos? Põe na rodinha da bicicleta. Então, quando você roda rápido, a luz fica forte. Aí você vai cansando e roda devagarzinho, o que acontece? A luz vai fraquecendo. É assim, não? Então, quanto mais você busca. Mas eu canso, não importa. Eu quero me arrebentar na presença de Deus, mas eu quero que a minha luz esteja resplandecendo nesta cidade. Porque Deus me chamou não é para ser luz do meu bairro, Deus me chamou para ser luz do mundo. Deus não te chamou para ser luz dentro da sua casa, Deus te chamou para ser luz do mundo. Irmãos, juntando a minha luz, a sua, nós vamos fazer um conjunto de holofote igual aquele que tem no estádio do Mujimirim e vamos refletir toda esta cidade, e toda esta cidade saberá que existe um Deus verdadeiro cujo nome é Jesus Cristo, e Ele é o único Salvador, Ele é o único Senhor das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, então vamos orar para terminar. Está chovendo, você não pode sair agora. Então espera mais um pouquinho. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Olhe para dentro do teu coração e como está a tua luz? Será que a tua luz não está apagada? Se está apagada, é hora dela ser ligada. Se ela está numa posição não muito boa, hoje Deus quer colocar você numa posição privilegiada. Se a tua luz não tem oferecido luminosidade suficiente, porque você não tem produzido o fruto do Espírito, Deus quer te batizar com o Espírito Santo nessa noite e você vai sair daqui produzindo o fruto do Espírito. Para você produzir esse fruto e iluminar verdadeiramente, você tem que estar ligado com Deus. E a intensidade da tua luz é conforme a tua busca. E nós vamos ter uma oração para terminar. E aí nós vamos terminar o culto. Não sei em qual ponto talvez você necessita. Talvez você não se sinta uma luz. Talvez você até ache que você é uma luz, mas você não está na posição certa. Talvez você é uma luz, está na posição, mas não está acendendo, porque você não está produzindo o fruto do Espírito. Talvez não esteja acendendo porque você não está ligado legal com Deus. Você precisa de uma ligação com Deus. Ou talvez você até está ligado, mas é aquele cristão fraquinho, sem força, desnutrido. É uma lampadinha de 7 velas que não ilumina nada. Malemar ela mesma.
Hoje é dia de buscar a Deus de todo o teu coração, toda a vossa alma, todo o vosso entendimento. Como? Invocando o nome do Senhor. Então, se você se enquadrou dentro de uma dessas questões apresentadas por Deus nessa noite, e gostaria de fazer um propósito de começar a buscar a Deus verdadeiramente, com toda a tua força, todo o teu coração e todo o teu entendimento, você pode sair do teu lugar, ajoelha-se aqui na frente e nós vamos orar por você. Pode sair, ajoelhe-se. Você quer que a sua luz brilhe? Mas saia e venha. Se você entendeu a mensagem, se você não entendeu, paciência. Agora, se você entendeu e fala, não, a minha luz é a mais perfeita, eu consigo produzir todos os frutos e além do mais tenho todos os dons também, não deixe o diabo te enganar. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer acender a tua luz. Não deixe ele te enganar, não. Irmãos, é sério o negócio. É muito sério. Jesus permitiu colocar em você uma função de tamanha importância. Luz do mundo. Ele equiparou você ao astro rei do nosso sistema, que é o Sol, o mais poderoso. Aquele que, através dos seus raios solares, consegue iluminar e mover toda a natureza. As plantas crescem e a vida existe por causa do sol. As cores existem por causa do sol. Olha a importância do sol. Você vai fazer essa diferença com todas as pessoas que estão ao teu alcance, estão ao teu redor. Você entendeu a mensagem, irmãos? Às vezes, nos ligamos só nas piadinhas. Preste atenção no conteúdo da palavra. Profunda. Deus está falando no teu coração. Se você realmente necessita de um reparo nesta área na tua vida, é a hora de você vir, se ajoelhar e clamar. Clama ao Senhor e Ele vai te responder. E Ele vai te mostrar coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Às vezes você não entende por que você não consegue ter domínio próprio, ser manso. Não consegue ser paciente, ou ter alegria e paz, ou amar o inimigo. Está precisando de um reparo nessa área da tua vida. Jesus quer reparar nessa noite. Ele quer te consertar. Ele chegou aqui, Ele te trouxe aqui para colocar você no eixo. Você quer? É você que sabe. A palavra do Senhor diz que nada é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. O trecho que nós lemos da parábola da candeia, no versículo 23, diz: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça, ouça. Esse ouvir não é simplesmente ouvir, mas é entender, entender. Deus quer que você faça a diferença. Você quer fazer a diferença? Quer consertar alguma das áreas que talvez esteja necessitando? É mediante o teu clamor, é mediante a tua busca, é mediante a tua ligação com Deus. Ele está te dando a oportunidade para você acertar nesta noite. Aleluia. Se tem mais alguém, corra para cá. É a tua hora. Ou, mas vou pagar mico. Não, isso aí não é pagar mico. Isso aí é bênção. Isso aí é maravilha, é privilégio. Não são tantas pessoas que gostariam de ter essa oportunidade. Deus está te dando nessa noite. Meu Deus, aqui estão teus filhos ajoelhados diante de ti. Tu sabes muito bem em que área cada um precisa ser tratado. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor. O Senhor cuida de nós. E é por isso que nós entregamos a cada uma destas vidas agora nas tuas mãos, para que o Senhor restabeleça, para que o Senhor cure, para que o Senhor conserte, para que o Senhor repare a área que esteja necessitando. Nós não sabemos porque não conhecemos os corações. Tu sabes, ó Deus. Tu sabes a área em que cada um precisa ser consertado. E eu peço agora, no teu santo e precioso nome, que o Senhor venha com a providência agora, que a unção do teu Santo Espírito esteja invadindo agora estas vidas e estes corações, que a partir de agora, Senhor, estas vidas verdadeiramente possam estar refletindo a luz maravilhosa de Jesus através de suas vidas, e que o fruto do Espírito passe a ser algo tão natural dentro destas vidas, Senhor. Meu Deus, eu clamo agora, eu invoco, eu suplico no nome de Jesus Cristo a tua bênção, a bênção do conserto, Senhor, nesta área. Nós queremos ser luz, nós queremos verdadeiramente refletir, Senhor, as tuas maravilhas nesta cidade e nesta região. Por isso, eu coloco nas tuas mãos a cada joelho dobrado, a cada vida prostrada, para que o Senhor o cuide de uma maneira sobrenatural, no nome de Jesus. Amém.